Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. O seminário tem o intuito de capacitar obreiros e obreiras para a ministração da Palavra de Deus e para a divulgação do Evangelho a toda criatura. Por isso, nós esperamos que você busque se capacitar e, se você entender que é um chamado de Deus, estamos prontos a lhe ajudar nesse seu crescimento, nesse desenvolvimento desse seu dom. Hoje eu quero terminar essa série de estudos falando e cumprindo o que eu prometi no primeiro programa, quando eu disse que na última aula dessa série sobre a Bíblia, eu iria lhe dar alguns toques de como estudar e como manusear bem as Escrituras. Não há atividade que o homem pode realizar mais gratificante, benéfica e transformadora do que estudar a Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive muitos que se chamam cristãos, são pouco ou muitas vezes nada preparados para fazer até o mais básico sobre alguns estudos das Escrituras. Com isso, acaba não desfrutando das maravilhosas bênçãos que vêm quando nos imergimos, quando nós buscamos, quando nós nos quedamos aos pés de Deus através da sua palavra. Por isso eu queria que nós tivéssemos alguns cuidados nesse processo de interpretação. A minha intenção é que você seja como os bereanos. Lá em Atos 17, 11 a 12, vai dizer que os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque quando eles ouviram a palavra, eles foram lá nas Escrituras, todo dia examinava as Escrituras para ver se o que estava sendo dito era assim mesmo. Esse é o meu sonho, de ver as pessoas confirmando o que os pregadores estão falando. Por isso que nós buscamos capacitar os cristãos, aqueles que querem buscar fazer a vontade de Deus. Porque alguns não leem sua Bíblia. Alguns não conseguem trabalhar bem a sua leitura e aceita o que é dito sem verificar se o que está sendo dito é ensinado o que a Bíblia diz. Assim, não poucas vezes a gente tem escutado da boca de cristãos dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não está na Bíblia, isso é um ditado meramente popular. Sabemos que é bom ter a Bíblia, a gente tem incentivado as pessoas buscarem esse entendimento e ter a Bíblia em casa. Sabemos que é importante ler a Bíblia. Agora, é essencial a gente saber usar as Escrituras. Deus espera que nós manejemos bem a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo instruiu o evangelista Timóteo quando ele mandou a sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, onde ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ora, essa indicação feita para um homem de Deus também cabe a nós. Se a Bíblia é uma espada afiada, como nós já falamos aqui, se você não manejá-la bem, você pode causar muitos danos e danos sérios a si mesmo e, sobretudo, àquelas pessoas que você está ensinando, instruindo. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com os alunos que chegam no seminário é fazer com que, para entender a Bíblia, ele precisa saber que há alguns preconceitos que a gente precisa lutar contra. Porque se nós deixarmos que esses conceitos, que a gente leia as escrituras baseado nesses conceitos que eu vou dizer agora, por exemplo, sociedade, como é que a sociedade influencia a minha leitura? Como é que minha família influencia a minha leitura? Como é que a minha religião, né, a igreja que eu frequento, influencia na minha leitura? Como é que a escola que eu vou, as amizades que eu tenho, influenciam nas escrituras? Por isso que a maior tarefa do estudioso das escrituras para manejar bem as escrituras é tirar essas barreiras, fazer com que eu entre na leitura sem ser influenciado pelas escrituras, ou melhor, sem influenciar a leitura das escrituras através dessas influências das sociais, familiares, religiosas e, logicamente, escolares, ok? Por isso que eu quero dar algumas dicas. Meu tempo é curto, mas essas dicas que eu vou dizer, se você prestar bastante atenção, você vai fazer muito bem nas suas leituras. Você precisa conversar com o texto e você precisa fazer algumas perguntas para o texto. A primeira pergunta que você deve fazer é quem? Quem disse, quando você estiver lendo, quem disse ou quem escreveu essa passagem? Essa pergunta é muito importante. Tem vários textos que a gente pode usar isso. Por exemplo, em João 9,31 vai dizer assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ora, Deus não atende pecadores? Se Deus não atende pecadores, muita gente não vai conseguir obter os pedidos que faz para ele. Talvez toda a população do mundo. Nós temos visto muitas aulas, pregações e até doutrinas sendo extraídas de um simples versículo como esse. É incrível. Mas é preciso que nós leiamos o contexto e perguntar quem que está dizendo isso. Quem foi que falou as palavras de João 9,31? A gente vai ver que não foi um apóstolo, não foi um cristão, mas sim uma pessoa que ainda não conhecia Jesus. Uma pessoa que ainda não sabia os conceitos de Deus. E no versículo 16, nós vamos justamente identificar esse personagem. Vai dizer assim: por isso alguns dos fariseus diziam, inimigos de Jesus, logo não devemos basear uma doutrina nesta palavra. Então, quem estava trazendo uma informação dessa estava realmente falando algo. E como as escrituras, os evangelhos eram narrativas, você pode, logicamente, vendo na narrativa, vendo quem que está falando e para quem está falando, e isso é muito importante, que é justamente a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta eu sei para quem está falando, e a segunda pergunta eu vou pesquisar e ver para quem está sendo dito. Para quem essa passagem está sendo escrita? As palavras foram dirigidas a cristãos, a incrédulos, a judeus? Então, isso pode ter alguma interferência, se eu não identificar bem o receptor, para dificultar, certamente dificulta o meu entendimento das escrituras. Como exemplo, nós podemos usar Mateus 21, versículo 2. Jesus deu a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Esse é um mandamento de Jesus, ok? Diretamente para os apóstolos. Então houve uma ordem direta. Se nós não tomarmos cuidado, eu posso estar até fazendo um exagero, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai dizer: olha, Jesus está falando tal coisa para mim. E isso pode realmente nos deixar cair num erro. Uma outra pergunta que eu preciso fazer, então, primeiro eu fiz, quem que está escrevendo? Segundo, eu perguntei para quem se está escrevendo. E a outra é, por que se está escrevendo? Qual é o propósito, a intenção do autor ao escrever? Essa é a maior dificuldade, mas com atenção a gente consegue identificar. Um texto que poderia ser mal interpretado é Mateus 10, versículo 34 e 35. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Puxa, Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Jesus não pregou a paz, a conciliação entre os homens. Jesus não pregou o amor. Como explicar, então, esse versículo? Então, é importante que a gente saiba qual é a intenção. Por que que foi colocado isso? Qual é o que que estava na mente, né, do autor de Mateus para escrever tal questão? Então, é importante isso, porque se nós não fizermos essa distinção entre o propósito da vinda de Cristo e a Terra e as consequências de sua vinda, a missão de Jesus vai, assim, ser mal entendida. Então, nós precisamos perceber para não criar esse problema. A outra pergunta que nós devemos fazer é quando? Quando foi escrito? Quando ocorreu esse evento que está sendo relatado? Foi escrito antes ou depois do nascimento de Cristo? Foi escrito antes ou depois de entrar em vigor a nova aliança, como nós falamos no programa anterior? Então, é muito importante nós pensarmos nisso, porque o contexto histórico vai atuar. Por exemplo, o ato de lavar os pés. O ato de lavar os pés era uma situação lá daquela época que se fazia. Hoje, infelizmente, em algumas igrejas, existe esse ato ainda de lavar os pés como obrigação. Então, assim, mediante essas perguntas, para quem? Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, nos ajuda a ter uma base para a gente poder estudar e ler as Escrituras. Daí, uma vez firmado, nós podemos dar passos de estudos indutivos da Bíblia. Observar qual é o ponto do autor para seus leitores originais. Isso a gente pode, com esse diálogo com o texto, chegar nesta observação. A gente pode interpretar, a gente pode chegar a identificar qual é o significado desse texto, o que esse texto quer significar ou quer dizer para mim. E, por fim, eu posso aplicar. O que farei com isso que aprendi? Como é que eu posso fazer? Então, eu espero que você tenha entendido bem todo esse processo com relação à Bíblia, e eu deixo justamente Provérbios 30, versículos 5 e 6, para terminar. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescenta às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, busque diligentemente conhecer a verdade de Deus expressas na página da Bíblia e aplicá-la na sua vida. É isso que eu desejo. Que Deus possa lhe abençoar e que a palavra de Deus transforme você e todas as pessoas que lhe cercam. Que Deus lhe abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.